Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro volta aos treinos pensando no Santos e diretoria oficializa queixa contra a arbitragem na CBF. No Atlético, o reforço para o meio pode chegar ao mesmo tempo que Levir deve perder peças importantes devido à contusão. E ainda, a América encara o Avaí em Santa Catarina e se apoia em retrospecto positivo na busca de um triunfo fora de casa. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 12 de agosto, que está só começando. Fique ligado. Ao meio-dia 21, a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, líder do Brasileirão, que começa hoje a sua preparação, visando o próximo compromisso pelo Brasileiro, domingo às 4 da tarde, contra o Santos Futebol Clube. Os detalhes da Raposa, com o repórter Denis Marco.
Ontem, os atletas do Cruzeiro não tiveram atividades. O time de Marcelo Oliveira descansou depois dos dois jogos fora de casa. O resultado não foi tão bom. Dos 6 pontos disputados contra Botafogo e Criciúma, o time celeste perdeu 4. Foram 2 empates, 1-1 com os cariocas e 0-0 com os catarinenses. Com os resultados, o time azul viu sua vantagem, que era de 5 pontos, cair para 2. E agora, não dá para bobear. A diretoria celeste já disse que vai reclamar com a comissão de arbitragem para tentar, ao menos, coibir os constantes erros que vem tirando pontos do Cruzeiro. O zagueiro Dedé comentou na saída do jogo do fim de semana.
Foram 2 jogos e 2 pontos, 2 jogos difíceis. O nosso time é um time consciente do que está fazendo. É um time que não deslumbra essa liderança. É um time que vai com os pés no chão. Continuar nessa humildade, sabendo que o próximo jogo ainda vai ser mais difícil. Fator casa, 2 jogos fora, voltar com o torcedor apoiando. Tem um fator positivo que é a torcida, né? É jogar com a torcida em casa, conhecendo o campo, isso pode nos ajudar. A arbitragem deixou muito a desejar, cara. O último lance ali, cara, poderia sair um gol. Uma situação perigosa pro nosso time, deixou de dar falta pra terminar o jogo. Então, esses pontos aí arrebentam a gente. A gente tá querendo jogar, querendo ir pra frente, querendo fazer um futebol bonito. E, infelizmente, alguns detalhes nos atrapalham.
Dentro de casa, o Cruzeiro enfrenta nas próximas 2 rodadas o Santos e o Grêmio. Duas pedreiras que precisarão do apoio da torcida para serem ultrapassadas. Marcelo Oliveira.
É normal no campeonato difícil como esse, alguns concorrentes nossos já empataram também, já perderam em outras oportunidades. E vai ser assim. Nós precisamos de tentar as vitórias fora de casa, como o Cruzeiro tem feito, e apertar bastante dentro de casa, né? Agora temos 2 jogos dentro de casa, por mais que os adversários sejam fortes e concorrentes, o Cruzeiro tem que estar se preparando bem, fazer uma semana muito boa de trabalho e impor o seu jogo lá dentro e tentar ganhar o jogo. Acho que o fator torcida para o time da casa, ele tem uma influência importante, embora não atrapalhe tanto o adversário. Então o Cruzeiro vai forte para esses 2 jogos e sustentar a liderança, quem sabe até abrir.
E a semana de treinamento começa hoje às 3h30 da tarde na Toca da Raposa 2, quando o elenco celeste se reapresenta. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 24. Chegando aí as notícias do Coelhão, e como visitante, o América não atravessa grande fase na Série B do Brasileirão. Perdeu as 4 últimas partidas e talvez esses números causem um pouco de receio nos atletas, né, que viajaram a Florianópolis para enfrentar o Avaí hoje à noite, logo mais às 9 horas, às 21 horas, pela 16ª rodada. Contudo, o retrospecto na ressacada lá em Floripa pode servir de inspiração aos comandados de Moacir Júnior. O Coelho leva vantagem sobre o Leão da Ilha. É um visitante indigesto. Em 8 partidas, os mineiros venceram 3 e perderam 2. Outros 3 confrontos terminaram empatados. São 12 gols da equipe alviverde contra 9 dos catarinenses. E para a partida de hoje, o técnico Moacir Júnior não deverá repetir a formação com 2 meias, utilizada na derrota para o Icasa. No último coletivo ontem, em Belo Horizonte, O treinador americano escalou o time titular com os volantes Leandro Guerreiro, Andrei e Thiago Santos, tendo apenas o Mancini na armação das jogadas. A principal novidade deverá ser a escalação do zagueiro Renato Santos no lugar de André. Dessa forma, o provável América, para logo mais às 9 da noite, deverá ter o Fernando Leal, Pablo, Renato Santos, Vitor Hugo e Gilson, Thiago Santos, Leandro Guerreiro, Andrei Giroto e Mancini, Williams e Obina. É o Coelhão rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 25. Hora do Galo aqui no meio-dia e 20 no campus. Quem chega com as notícias do Clube Atlético Mineiro é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. Os jogadores do Atlético seguem de folga, mas fora de campo o clube está agitado com a chegada de um novo jogador. O volante Rafael Carioca assinou um empréstimo de 1 ano com o Galo. O atleta de 25 anos foi revelado pelo Grêmio e desde 2009 é jogador do Spartak Moscou da Rússia. Além disso, Rafael teve passagem por empréstimo no Vasco em 2010. Se o técnico Leverkusen ganha uma nova opção no meio-campo, por outro lado, a zaga vai ficar desfalcada por um tempo. O zagueiro Hever passou por uma artroscopia no tornozelo esquerdo e ainda não há uma previsão de volta aos gramados. O local da lesão é o mesmo que deixou o jogador de fora em várias partidas no ano passado. O provável substituto deve ser Gemerson, que foi titular contra o Palmeiras e deve seguir nessa condição nas próximas rodadas. Quem também pode ficar de fora é o meio-atacante Guilherme. Com dores na coxa, acabou substituído no último domingo e agora vai passar por exames para indicar o grau de sua lesão. Se o jogador não puder atuar, o substituto deve ser Dátolo. O argentino entrou bem contra o Palmeiras, dando passe para o primeiro gol e marcando o tento da vitória. E ele fala da sua expectativa de ser titular nos próximos jogos.
Importante sim, sempre vou marcar. E sempre vou ganhar, né? Importante, sempre isso. Agora vou tentar continuar dessa mesma maneira, forma, para poder entrar no time titular e não sair mais.
Depois de 2 partidas jogando em casa, o Atlético agora faz 2 jogos longe de seus domínios. Primeiro enfrenta o Figueirense no próximo domingo e depois o Flamengo. E Leverkusen comenta a importância de conquistar pontos fora de casa.
A gente faz essa conta, vamos ganhar os 2 próximos jogos agora, fica muito legal. Só que nós vamos entrar em campo com o Figueirense e depois o Flamengo. Eles também querem pontos, nós tínhamos outros objetivos atrás. Mas agora não, é focar só no Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que é isso, se você souber focar e souber controlar o elenco, nós poderemos vencer, inclusive, esses 2 jogos fora de casa.
Garantir bons resultados nas próximas rodadas será de extrema importância para o Galo alcançar as primeiras colocações. Apenas 4 pontos separam o Atlético das posições que dão vagas para a Libertadores do ano que vem. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 28.
Opinião.
E o mestre em Direito Esportivo, Gustavo Lopes Pires de Souza, fala sobre a gestão do futebol e do direito esportivo e sua influência na derrota do Brasil para a Alemanha na Copa deste ano.
Olá, amante do esporte. A derrota por sonoros 7 gols para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo trouxe à tona a necessidade de mudanças. É importante destacar que a campanha da seleção brasileira na Copa não foi trágica. A equipe chegou entre os 4 primeiros após 12 anos. A tragédia se deu na partida contra a Alemanha. O primeiro ponto a ser observado diz respeito a uma preparação dos técnicos brasileiros a fim de que se compatibilizem com as formas e táticas mais modernas. Por exemplo, há treinadores argentinos e chilenos em grandes clubes europeus, mas não há brasileiros. Os jovens jogadores também devem ser melhor observados, eis que, invariavelmente, um jovem atleta nascido no Brasil desponta na Europa e acaba se naturalizando em outro país. A isso, soma-se a necessidade de se integrar às seleções de base com a seleção principal. Entretanto, no sistema brasileiro, a formação dos atletas se dá nos clubes. Ou seja, qualquer reformulação passa necessariamente por um incentivo no investimento nos jovens jogadores. Ocorre que a legislação brasileira desestimula a manutenção de categorias inferiores a 14 anos, já que as garantias do clube formador são bastante restritas. Eis que nesse período não há contrato de trabalho e o atleta, após 16 anos, pode assinar contrato de trabalho com qualquer clube. Nesse caso, o clube formador teria direito a uma indenização. Tal sistema desestimula os grandes clubes a formarem jogadores para seu plantel e estimula a criação de clubes de empresários criados exclusivamente para obtenção de lucro. Historicamente, os grandes atletas como Pelé, Zico, Garrincha, Reinaldo e Tostão foram formados por clubes que queriam tê-los atuando e ganhando títulos, e não de forma caça-níquel. Diante disso, é imprescindível que a legislação desportiva, ante as peculiaridades da atividade do atleta profissional, incentive os grandes clubes a investirem nas categorias de base que envolvam crianças e adolescentes. Pois é este o celeiro dos grandes craques. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG Educativa.
Fiquem agora com o Jornal UFMG. Volta amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.